Pai querido e amado, nós consagramos esse momento de adoração, de comunhão, de ensino, de compartilhar a tua palavra a ti nessa hora. Pedimos que o teu recurso, a tua bênção e o teu discernimento espiritual esteja sobre nós, que o Senhor nos capacite a ter o entendimento da tua palavra e que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ensine hoje, nessa noite, um pouco mais dessa essência do Natal. Por isso, em nome de Jesus, fala com o teu povo, fala com as vidas que estão aqui, aquelas que estão pela internet, aquelas que ouvirão essa mensagem em algum lugar dessa terra. E assim, Senhor, nos abençoa com a tua presença, em nome de Jesus. Usa a minha vida pela tua misericórdia e graça e me conduz também para que eu possa ser um instrumento mais uma vez na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Mais um ano finalizando, mais um ano acabando. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós continuamos aqui na presença dEle. Amém, amados? Graças a Deus. Quantas lutas, dificuldades, problemas que todos nós enfrentamos durante o ano, mas podemos olhar para trás e dizer, assim como Samuel disse, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, amados? Então, olhar para trás com os olhos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez. E eu te convido também a fazer uma retrospectiva do teu ano, né? Você olhar para trás, ver onde você evoluiu, ver as coisas que você conquistou, seja de maneira emocional, espiritual, financeira, como família, como ministerialmente, que você também veja oportunidades de melhoria, de coisas que você pode melhorar com sua família, com teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido, na sua casa, no seu trabalho. Eu acredito que no final do ano a gente começa a fazer muitos planos, né, para o ano de 2022. Colocamos numa caderneta, traçamos ali objetivos, e isso é extremamente importante para nossas vidas. Mas também não podemos deixar de olhar para trás, para ver tudo aquilo que passamos e tudo aquilo que talvez possamos melhorar para o ano de 2022. Reconhecer a mão de Deus, sermos gratos a Deus, tirarmos um tempo para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Muitas vezes nós somos tão abençoados com tantas coisas que nós deixamos de agradecer devidamente por tudo aquilo que Deus já fez. Nós ficamos sempre pensando naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Ele prometeu, mas esquecemos de agradecer aquilo que Ele já fez. Então, que a gente possa tirar um tempo até o final do ano para agradecer tudo aquilo que Deus já fez nesse ano. Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem muitas coisas para você agradecer daquilo que Deus fez, daquilo que Deus te livrou, daquilo que Deus te curou, daquilo que Deus te abençoou, daquilo que Deus te poupou, daquilo que Deus te livrou. Muitas coisas o Senhor fez por nós, amém? E nós podemos dizer que por isso nós estamos alegres, amém, amados? O Salmo 126 se cumpre também nas nossas vidas, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E com certeza as pessoas que olham para nós vão dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Amém, amados? Porque o Senhor tem feito muito por nós e nós temos que agradecer essas grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Então você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dar um sorriso com os olhos para ela. Vou dar uma baixadinha na máscara assim e dar um sorriso para ela. Amém? Fala para ela assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo irão colher. Amém? Em nome de Jesus. Deus nunca prometeu que seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco. Amém, amados? Tenho-vos dito, João 16,33, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, amados? Então Ele está conosco. 1 João 4,4 diz que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós temos a certeza que somos morada do Espírito Santo, somos casa de Deus, somos lugar de habitação do Espírito Santo, e por isso nós devemos agradecer, porque o Senhor fez morada em nós. E hoje eu quero falar a respeito dos 5 pilares do Natal, né? Hoje a pastora chegou em casa, falou assim para mim, você vai falar sobre o Natal hoje? Eu falei, vou falar sobre o Natal. Ela me disse assim, por que você não fala sobre os cinco pilares do Natal? Ela já deu o tema da palavra, né? Eu ia falar do Natal, ela falou, ela já deu até o título da palavra. Aí eu olhei para ela e falei assim, você quer pregar hoje no meu lugar? Ela falou, aí você está querendo demais, né? Então vai lá você, já deu o tema, agora faz sua parte. Ela falou, amém, glória a Deus. Então desses cinco pilares do Natal, pelo menos cinco, né? Não dá para resumir tudo aquilo que Deus fez por nós em cinco coisas, mas pelo menos nesses cinco pilares, eu quero falar hoje sobre redenção, remissão e perdão, que é o primeiro pilar, esperança, segundo pilar, família, terceiro pilar, comunhão, o quarto pilar, e boas notícias, boas novas, que é o quinto pilar. Nós bem sabemos, como todos aqui já são crentes, batizados, ungidos pela presença do Espírito Santo, que no Natal nós comemoramos, né? Nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Não vamos entrar no mérito se é realmente a data específica do nascimento de Jesus Cristo, porque nós bem sabemos, segundo historiadores, que talvez Jesus tenha nascido por meados de outubro, não em dezembro. Mas o fato é que no dia 25 de dezembro nós celebramos, nós temos um memorial, lembramos daquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, que foi o nascimento do nosso Salvador. Então a essência do Natal, obviamente para nós que já somos cristãos, é o nascimento do Messias, do ungido de Deus, do Cristo, amém, amados? Porém a essência do Natal foi deturpada no decorrer dos anos, no decorrer dos dias. Nós vemos que o Natal se tornou algo muito mais comercial, se assim posso dizer. Natal virou um comércio. Então nós vemos que hoje o nascimento de Cristo foi trocado por um homem barbudo, de barba branca, né, vestido de vermelho, com seus duendes, assistentes, levando presentes, saindo do Polo Norte, levando presentes para os quatro cantos da terra, entrando por uma chaminé. Então, para muitos o Natal é isso, né? Presente, comilança, Papai Noel, visitar familiares, montar uma árvore bonita de Natal. No entanto, apesar de o Natal fazer parte, nós temos esse costume de dar presente, de festejar, de reunir os familiares, de ter uma comilança e também de montar a árvore de Natal, eu também faço isso, só que o Natal não é só isso. Isso faz parte do Natal, nós celebramos o Natal e lembramos aqui de todas essas coisas, como presente, festa, reunir famílias e amigos, comer coisas gostosas, pratos diferentes. Só que nós não podemos ficar apenas nisso, porque o Natal não é apenas isso, amém, amados? Nós temos o costume de ensinar nossos filhos desde pequeno a respeito do Natal, ensiná-los a respeito do Natal, dizer para eles, não quebrando o encanto, mas falando a verdade, que o Natal, a essência do Natal, o nascimento de Jesus Cristo, e que o Papai Noel é apenas uma história, né? E de tanto ser ensinado da maneira como nós achamos que convinha, quando eles passam perto de um Papai Noel no shopping ou qualquer lugar que seja, eles não têm atração nenhuma, não têm vontade nenhuma de chegar perto do bom velhinho, porque nós ensinamos desde pequeno o que é a essência do Natal e que o Papai Noel é apenas uma história. E amanhã a gente já comprou os presentes deles, vamos deixar para entregar amanhã. E o Samuel perguntou hoje para mim assim, falou, pai, ou melhor, perguntou para a pastora, e a pastora falou para mim hoje, mãe, o que a gente vai dar de presente para Jesus? Porque é o aniversário dele no dia 25. Então olha que interessante isso, né? A pureza de uma criança querendo presentear Jesus no seu aniversário, que é o memorial que nós temos, que é o nascimento de Jesus. Então quando eu cheguei em casa do trabalho hoje, a pastora falou, você vai ter que comprar um bolo, a gente vai ter que encomendar alguma coisa para dar de presente para Jesus, porque o Samuel já está querendo presentear Jesus no aniversário dele, amém ou não? E o fato é que quando nós ensinamos a essência do Natal e absorvemos a essência do Natal, nós entendemos que é gostoso dar presente, é legal receber presentes, mas o maior presente que a gente poderia ter recebido foi Jesus Cristo vir para esse mundo para nos salvar, amém, amados? Então Isaías capítulo 9 fala muito bem a respeito disso, do verso número 1 ao número 7. Isaías 9, do 1 ao 7. Diz assim, Isaías 9:1: mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo a alegria, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então Isaías profetiza precisamente a respeito do nascimento do Messias, e ele fala aqui não apenas do nascimento do Messias, mas do governo milenar de Jesus Cristo, onde haverá uma paz, onde já não haverá mais guerra, onde as nações que se levantavam contra Israel, como os midianitas, como os assírios, serão ali lançados fora, serão ali retirados da presença do povo de Deus. Quando ele fala da terra de Zebulon e na terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios, ele está falando aqui a respeito de um povo que vinha sobre essa região, que eram os assírios, e esse povo seria liberto nos últimos dias, seria liberto de todos os ataques dos assírios, de todos os ataques dos inimigos de Deus. Ele fala também assim no verso 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias midianitas. Deus está falando aqui a respeito também de retirar um jugo pesado que vinha a respeito de outros inimigos sobre o povo de Deus. E ele fala no verso 5, porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Olha que interessante isso. Então toda roupa de guerra, toda armadura de guerra, toda bota do guerreiro que andava no tumulto da batalha, toda veste, todo equipamento, todo como se fala a roupa do guerreiro, o uniforme ali da batalha, né? Todo o seu, como eu posso dizer, a farda, exatamente, toda a farda do guerreiro que estava suja de sangue será queimada junto com a sua bota e serão de pasto para o fogo. Olha isso, amém, amados? Isso significa que haverá paz, já não haverá mais guerra. Todos os equipamentos de guerra, a farda, a bota, tudo isso vai ser queimado. Tudo que estava revolvido com sangue, que andava no tumulto da batalha, já não haverá mais, porque o Senhor reinará com paz sobre nós, porque um dos princípios de Deus, um dos nomes de Jesus Cristo é Príncipe da Paz, amém, amados? Então o Senhor será sobre nós governo, o Senhor será sobre nós esse, ele já é e será no reino milenar, reino milenar e também no seu reino sempre eterno, na Nova Jerusalém, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, ele será como um pai sobre as nossas vidas, um pai que cuida, que nos protege e também que nos disciplina, e será um príncipe da paz. O governo estará sobre os seus ombros e nós seremos guiados pelas suas veredas e pelos seus caminhos, amém, amados? Então o governo de Cristo já está operando sobre as nossas vidas, e aqui Isaías profetiza sobre o nascimento de Jesus Cristo, que ele viria, um menino vos nasceu, como um filho se nos deu, e ele terá o governo sobre os seus ombros, e esse governo já está sobre a vida da igreja, e esse governo já está sobre nós que somos o teu corpo e ele é a nossa cabeça. Amém, amados? Como igreja, somos governados pelo cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E os cinco pilares do Natal, no qual eu escrevi aqui esse esboço, cinco pilares, como eu disse: redenção, remissão e perdão. O número 1 está lá em Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 14. Efésios 1, capítulo 1, Efésios 1, capítulo número 1, verso número 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Beneplácito é a palavra que significa consentimento, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperávamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, até aí. Amém, amados? Então o apóstolo Paulo fala aqui a respeito do que nós recebemos. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e nós fomos aqui tocados, predestinados para uma adoção de filhos, segundo o louvor e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e recebemos redenção, verso número 7, no qual temos redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós toda sabedoria e prudência. Então nós recebemos redenção, remissão e perdão. Repita comigo assim: redenção, remissão e perdão. Através do nascimento de Jesus Cristo, nós recebemos redenção pelo meio do sangue de Jesus Cristo. Nós que estávamos ali condenados à morte, nós que estávamos condenados ali a tomarmos do cálice da ira de Deus, a sermos condenados ao lago de fogo e enxofre devido ao pecado de Adão, nós recebemos redenção. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos tirou de uma condição de pecador, o Senhor nos tirou de uma condição de condenação e nos deu redenção pelo meio do sangue. Ele remiu os nossos pecados, os lavou com o teu sangue, e nós fomos redimidos, nós fomos ali lavados e remidos pelo teu sangue e recebemos perdão. Então a essência do nascimento de Cristo nos ensina sobre perdão de pecados e nos ensina sobre perdão das nossas dívidas, e também redenção, pelo qual nós temos hoje acesso a Deus Pai. Então o Natal é uma grande oportunidade de nós não apenas nos reunirmos com os nossos familiares, com pessoas que nós amamos, darmos presentes, fazermos festa, estarmos em comunhão. O Natal é uma grande oportunidade de comunicar aquilo que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. Amém, amados? É uma grande oportunidade de comunicar que o sangue de Jesus Cristo nos deu redenção, e que o sangue de Jesus Cristo fez com que eu e você tivéssemos perdão e novamente acesso ao Deus Pai. Por isso, as pessoas às vezes ficam mais sensíveis no Natal. Você talvez tenha mais oportunidade de falar de Jesus. Você tem a oportunidade de puxar uma oração no meio da tua família, no momento onde você está inserido, você tem ali a oportunidade de falar de Jesus. E eu acredito que nós não podemos apenas nos limitar de falar que Jesus morreu por nós porque Ele nos ama. Nós devemos falar um pouco mais abertamente do que Cristo fez por nós. Obviamente que o seu amor fez com que Ele fosse naquela cruz. João 3,16 diz isso. O amor de Deus fez com que Jesus se entregasse, mas esse amor causou em nós, gerou em nós perdão de pecados, remissão pelo teu sangue, assim como gerou sobre nós esperança, nos deu acesso à família de Deus, nos deu acesso à mesa do Pai e nos deu acesso às boas notícias. Hoje nós temos boas notícias através de Jesus Cristo, amém, amados? Por isso, se vocês tiver alguma oportunidade, mínima que seja, fale a respeito da remissão de pecados e do perdão de pecados que vem através do sangue de Jesus Cristo, através desse nascimento. Não é apenas uma festa, não é apenas um menino no meio de um presépio, não é apenas um formato de uma família ali entre José, Maria e Jesus nascendo no estábulo, mas é também a respeito de um Salvador que veio para nos justificar, que veio para nos redimir, que veio para nos dar perdão dos nossos pecados, amém, amados? Por isso nós temos que ter ousadia no falar e no momento em que tivermos oportunidade de dizer: Jesus morreu pelo teu pecado, Jesus morreu para te dar a vida eterna, Jesus morreu para te redimir do teu pecado, para tirar toda a condenação que Satanás colocou sobre os seus ombros. Ele veio para retirar tudo isso e para fazer com que você seja filho e para fazer com que você tenha esperança em Deus, amém, amados? Por isso, se Deus te der algum tipo de oportunidade, comunique que o nosso Senhor Jesus Cristo, na essência do Natal, nos deu redenção, remissão e perdão, que é o primeiro tópico. Segundo tópico, repita comigo assim: esperança. Romanos 15, 13. Capítulo 15 de Romanos, verso 13, diz assim: o Deus da esperança vos encha de gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O nosso Deus é o Deus da esperança, amém, amados? E Ele nos encheu de esperança através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos esperança de uma nova Jerusalém, nós temos esperança de um lugar onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá morte. Nós temos esperança de um lugar que está preparado, uma casa que o Senhor preparou para nós. Por isso nós temos uma esperança de vida eterna. As pessoas estão morrendo aí fora, estão perdendo as suas vidas, estão acabando com as suas vidas sem ter uma esperança, sem saber o que será delas depois de elas entrarem ali para dentro de um caixão e irem para debaixo da terra. Elas não sabem. Familiares muitas vezes não têm esperança sobre os seus entes queridos que morreram, não sabendo no que vai dar, tendo até talvez um pensamento positivo sobre aquilo, mas não uma certeza. É diferente você ter um pensamento positivo: ah, aquela pessoa foi boa, ela vai para o céu. Isso é um pensamento positivo, não quer dizer que seja de fato isso. O que nos garante o lugar de eternidade que nós iremos passar é a vida com Deus ou não que nós tivemos. O fato é que iremos ter uma eternidade, seja no céu, seja no inferno. Mas nós que estamos com Cristo, nós temos uma esperança de vida eterna, de morada celestial. Nós temos esperança de um lugar onde Deus vai sanar todos os nossos problemas, todas as nossas dores, e a própria luz de Jesus Cristo vai brilhar sobre nós, amém, amados? Nós poderemos sentar no colo do nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com Ele no trono, e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Por isso nós temos esperança, nós temos uma expectativa daquilo que Deus irá fazer sobre nós. A leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de ser revelado. Nós conhecemos em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, que é em parte, será aniquilado. Nós conheceremos de perto o nosso Senhor Jesus Cristo e teremos acesso à sua riqueza, ao poder da sua glória, teremos acesso ao nosso galardão, à nossa coroa celestial, amém, amados? Isso é uma esperança. E Deus nos enche, o Deus da esperança nos enche de alegria no nosso crer, para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, eu e você, a partir do momento da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós temos esperança. Temos esperança. Se eu morrer hoje, eu tenho esperança de vida eterna, eu tenho esperança de entrar na eternidade, de passar a eternidade com o meu Senhor. É uma esperança. Quando nós temos um familiar que morre em Cristo, nós temos uma esperança de encontrar com esse familiar na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém Celestial, no lugar da morada que o Senhor separou para nós, como está escrito em João capítulo 14. Nós temos esperança de encontrar pessoas que nós amamos, que morreram em Cristo. Por isso, o Natal, Jesus, nos dá esperança de vida, e vida em abundância. Não é apenas de uma vida medíocre, comum, passageira, terrena, mas é uma vida em abundância. Jesus disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, uma vida com alegria, uma vida com paz, uma vida com esperança num futuro melhor, que é o lugar que Ele preparou para nós. Por isso, o Natal é tempo de comunicar esperança. Ó, irmão, talvez sua vida esteja difícil hoje, talvez você esteja passando pelo desemprego, talvez você esteja enfrentando uma doença, talvez você esteja enfrentando um momento de dificuldade na tua família, mas tenha esperança de dias melhores, tenha esperança no teu Salvador, tenha esperança no lugar que Deus esperou, preparou para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Tenha esperança que o Senhor está cuidando, tenha fé que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Tenha esperança em dias melhores, tenha esperança que Deus irá fazer aquele milagre que você tanto espera. Amém, amados? Por isso eu e você devemos encher o nosso coração de esperança no Natal. Terceiro pilar, a família. Efésios capítulo 2, verso 19. Efésios 2, 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Olha que tremendo, nós somos família de Deus, não somos mais estranhos, mas somos cidadãos dos céus, concidadãos dos santos, embaixadores de Cristo nessa terra. Nós somos família de Deus. Olha uma pessoa bonita do seu lado e fala assim para ela: nós somos família. E a igreja de Cristo é a família de Deus na terra. Nós somos a família de Deus aqui nessa terra. A igreja universal, a igreja de Cristo em todo o planeta Terra, a igreja espalhada pelo mundo afora, sem placa, sem nome, nós somos a noiva, nós somos a igreja, essa igreja universal, a igreja dos santos, a congregação dos justos, a assembleia dos justos. Amém, amados? Nós somos a família de Deus nessa terra. Gálatas 6:10 fala sobre isso também. Gálatas capítulo 6, verso de número 10. Gálatas 6:10. Tá aí? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós somos a família de Deus, nós somos a família da fé. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Por isso, o Natal comunica-se família. Nós vemos a família formada no estábulo: José, Maria e Jesus. A família formada, aquilo que Adão havia perdido no Éden, Jesus veio restaurar, que é a essência da família, a união da família, o amor da família. E no Natal nós temos essa oportunidade, talvez, de encontrar familiares, primos, tios, pessoas que faz muito tempo que a gente não se fala, pessoas que faz muito tempo que a gente não vê. Mas nesse momento é tempo de reunir a família e de comunicar também a verdadeira essência da família, da clareza que a família traz, a família de Cristo traz, do princípio que a família de Deus traz, que é o amor, a comunhão, o respeito, a amizade. Então, o Natal é uma bela de uma oportunidade de muitas pessoas que estão sem se falar pedirem perdão umas às outras. Tempo talvez de confessar algo para alguém, de pedir ajuda para alguém, de abrir o coração para alguém. Família é isso. é o lugar onde nós temos liberdade, e não apenas na família que nós estamos de maneira ali genética, mas também na nossa família em Cristo. Nós temos essa oportunidade de conversar, nos aproximar, de criar laços, de refazer laços, porque nós somos a família de Deus, amém, amados? E no Natal nós temos essa oportunidade de repensar como foi o nosso ano, de tentar mudar com o nosso próximo, de amar mais o nosso próximo, de evitar o julgamento e amar mais, de estender a mão ao invés de apontar o dedo, porque nós somos família. E o Natal nos ensina a respeito sobre princípios familiares. Não é à toa que muitas pessoas vão viajar para longe, para a praia, para algum outro tipo de lugar no ano novo, mas no Natal buscam estar com a família. Por isso, que seja um tempo de comunicar quem Jesus é e dos princípios da família que Jesus nos ensinou, amém, amados? De honrar pai e mãe, de respeitar os mais velhos, de fazer com que essas pessoas sejam também cuidadas. Por isso, a família é o terceiro pilar aqui do Natal. Quarto pilar, 1 João capítulo 1, verso 13, 1ª epístola de João, capítulo de número 1, verso de número 3. O que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Comunhão, a palavra hebraica, a palavra grega para comunhão é koinonia, que significa compartilhar algo, não necessariamente compartilhar alguma comida, algum prato, alguma coisa de se alimentar ou de alimentícia. Comunhão fala a respeito de compartilhar algo, também algo de Deus. Por isso, no Natal nós temos comunhão um com os outros. Nós temos tempo de compartilhar com as pessoas aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E esse também é um dos motivos, é um dos pilares do Natal, a comunhão. Não apenas de estarmos juntos na mesa, não apenas de estarmos juntos compartilhando de um alimento, mas de compartilhar aquilo que Deus fez por nós, de compartilhar aquilo que Deus está fazendo em nós e também através de nós. Por isso, Natal é uma bela oportunidade de nós compartilharmos aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nas nossas casas e nas nossas famílias. Olha para uma pessoa bonita que está do seu lado e fala para ela assim: com certeza você tem pelo menos um testemunho para compartilhar com alguma pessoa da tua família. Pelo menos um testemunho no ano você tem que ter. Pelo menos um testemunho daquilo que Deus fez, daquilo que Deus te livrou, daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus mudou na tua história, na tua vida, nos teus filhos, na tua família, no teu emprego, na tua igreja. Pelo menos um testemunho você tem para dizer para alguém, de compartilhar com alguém aquilo que Deus fez na tua vida neste ano. E o Natal é isso, é compartilhar. Comunhão é mais do que sentar à mesa, mais do que ter tempo de mesa, é compartilhar aquilo que Deus tem feito por nós. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós, quantas coisas o Senhor fez por nós nesse ano de 2021. Quantos aqui foram curados da Covid em 2021? Amém? Olha quanta gente. Só por isso nós já devemos aplaudir o Senhor, amém ou não? Só por isso. O Senhor nos livrou dessa peste, dessa praga, e tem nos guardado até o dia de hoje. Então nós podemos falar para as pessoas e compartilhar o que o Senhor tem feito por nós, as curas que o Senhor tem feito por nós, os milagres que Deus tem feito que nós nem vemos muitas vezes, os livramentos que Deus fez que nós nem conseguimos enxergar, que os anjos viram, os anjos trabalharam, os anjos pelejaram, voltaram cansados para o céu, talvez com as suas espadas e escudos totalmente estourados, mas fizeram um grande trabalho que nós muitas vezes nem tivemos acesso, nem enxergamos, de tantos livramentos que nós tivemos. Quantas coisas que Deus nos livrou e que nós nem vimos, quantas coisas que Deus fez que nós nem percebemos. Por isso nós temos motivo de sobra para compartilhar quanta coisa que Deus fez: batismos, casamentos, livramentos, apresentação de crianças, nascimento de crianças, troca de empregos, aberturas de novas portas de empregos, pessoas que passaram em provas, em concursos, pessoas que mudaram de cargo, pessoas que abriram sua própria empresa, pessoas que tiveram um aumento, pessoas que foram levantadas por Deus, palavras que Deus nos deu, libertações que Deus nos deu, momentos de acesso ao sobrenatural, curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Quantas coisas o Senhor fez por nós, amém, amados? E nós devemos compartilhar tudo isso, nós devemos comunicar, dizer para as pessoas, levar essa esperança, levar o que o Natal representa, não apenas, obviamente, no dia 25 ou no dia 24, dia 25, mas compartilhar, ter comunhão com os nossos irmãos, porque quando nós testificamos aquilo que Deus fez por nós, nós muitas vezes aumentamos a fé do nosso vizinho, nós damos esperança para a vida daquele que está ali talvez abatido. Quando nós damos um testemunho, nós estamos dizendo para aquela pessoa que está do nosso lado, da mesma forma que Deus fez na minha vida, Ele também pode fazer na tua, amém, amados? Por isso que nós temos que compartilhar o que Deus fez. Muitas vezes nós retemos, deixamos só para nós, não falamos aquilo que Deus fez na nossa vida, e talvez o nosso testemunho seja uma palavra de conforto para a vida do nosso irmão. Por isso nós temos que compartilhar. Talvez seja uma palavra ali de encorajamento para a vida de quem está ao nosso lado. Por isso que nós temos que compartilhar. Se nós não falarmos, as pedras falarão. Por isso nós temos que compartilhar o que Deus fez. E entre os irmãos, a Bíblia fala que a comunhão, ó quão bom e suave é viver, os irmãos viverem em comunhão, viverem em unidade. Salmos 133, verso 1. Salmos 133, verso 1 fala: quão bom e agradável é os irmãos viverem em comunhão. Por isso, olha lá, ó quão bom e agradável quão bom e agradável viverem unidos ou em comunhão os irmãos. E se é bom viver unido, se é bom viver em comunhão, se é agradável, nós também temos que compartilhar, amados, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Puxa, cara, esse ano eu consegui trocar de carro, esse ano eu consegui trocar minha casa, esse ano eu consegui ir para um imóvel que eu gostaria tanto de mudar com a minha família. Compartilhe o que Deus tem feito, amém ou não? Seja ali um rio que flui, não seja um mar morto que retém aquilo que Deus está fazendo. Seja um rio que as coisas passem por você e que você compartilhe com as outras pessoas, que você comunique às outras pessoas aquilo que Deus tem feito na tua vida, porque talvez o teu testemunho aumente a fé do teu próximo, talvez o teu testemunho seja ali uma bênção para a vida do teu próximo. Eu estava conversando com o Diego, que me deu carona hoje, e ele me disse que quando ele fechou o lugar que ele ia morar, a moça ligou para ele e falou assim: ô Diego, tem aqui ó um lugar para você morar nesse condomínio aqui, você não quer? Ele disse: puxa, eu estou acabando de fechar meu contrato, mas eu tenho uma pessoa que talvez queira. Ele vai e passa o telefone do Vinícius para a corretora, e o Vinícius foi morar no condomínio que o Diego talvez moraria. Então Deus abriu uma oportunidade, ele já passou por mão, compartilhou e deu certo, amém, amados? Então às vezes nessas pequenas coisas nós comunicamos, compartilhamos. Uma vaga de emprego talvez não sirva para você, você compartilha e às vezes serve para o teu vizinho. Uma vez o meu cunhado, que hoje trabalha na mesma empresa que eu, a empresa estava contratando, isso há 5 anos atrás, a empresa estava contratando, e eu estava numa área e falei para o meu chefe assim, fiquei sabendo que a empresa está contratando, está num momento aí de abrir novas oportunidades, e ele disse sim. Eu falei: eu posso enviar um currículo do meu cunhado para você? Ele falou assim: pode. Aí eu fui e enviei o currículo do meu cunhado para ele. Ele falou assim: mas você tem e-mail interno? Eu falei: não tenho, realmente eu não tinha. Eu tinha e-mail externo. Você tem e-mail externo, perdão? Eu falei: não, eu só tinha e-mail interno. Daí eu falei para ele assim: será que o senhor não pode enviar o currículo do meu cunhado para o gestor que está fazendo aí a análise de novos funcionários aí, de lugares aí que vão ser contratados? Daí ele falou, pensou bem assim, falou: posso. Falei: glória a Deus. Então ele foi lá e enviou o currículo do meu cunhado, que eu havia enviado para ele, ele enviou no e-mail dele do supervisor para outro supervisor. Passou algum tempo, Deus fez um milagre, porque no processo seletivo, na final, estava o sobrinho do meu supervisor, o meu cunhado e mais um cara. E quem que passou na prova? O sobrinho do meu supervisor? Não, o meu cunhado, amém ou não? E ele entrou na vaga, está lá há 5 anos trabalhando na empresa, foi uma benção, estava desempregado. Deus abriu a porta, então foi apenas o ato de compartilhar, apenas o ato de comunicar. Será que você pode enviar ou não? Eu já tinha. Então às vezes você tem várias oportunidades de também ser um abençoador da vida do seu irmão, e talvez você fique travado, não fale porque você tem vergonha ou porque você não quer atrapalhar, mas compartilhe, cara. Você é um instrumento de bênção também na vida do teu irmão, amém, amados? Se o evangelho chega e só para em nós, não é evangelho. O evangelho precisa chegar em nós e expandir para aqueles que estão ao nosso lado, porque se um dos princípios do evangelho é amar o nosso próximo, eu preciso compartilhar aquilo que Deus está fazendo. Então, se Deus está fazendo algo na tua vida, abra o leque, compartilhe, comunique, tenha comunhão com os seus irmãos, porque é bom e agradável viver em comunhão, viver unidos, e comunhão é compartilhar. Compartilhe o que Deus está fazendo. Se Deus te deu um dom, se Deus te deu um talento, compartilhe com os outros. Principalmente, é o que Gálatas capítulo 6, 10 fala, principalmente com os da família da fé. Nós temos que fazer para todo mundo, nós temos que fazer para ganhar vidas, para salvar as pessoas do inferno, sim, mas nós também devemos fazer para os da família da fé, amém, amados? Que são os nossos irmãos que estão ao nosso lado. Por isso, compartilhe, comunique, gere valor no meio onde você está inserido, em nome de Jesus, amém, igreja? Último, boas notícias, Lucas capítulo 2, verso 10. Lucas 2, 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Sobre boas novas, sobre boas notícias, sobre o evangelho, que é a mesma coisa, evangelho significa boas novas ou boas notícias, nós vamos ver inúmeros versículos falando a respeito de boas notícias. Aqui o anjo vem comunicar uma boa notícia, o anjo vem trazer uma boa nova, uma alegria, que é o nascimento, que seria o nascimento do Salvador, que seria o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o próprio nascimento de Jesus já é uma boa notícia, já é uma boa nova, já é o evangelho. Então o Natal já comunica boas notícias, porque ele comunica que Jesus Cristo veio para morrer por nós e veio para nos dar a vida eterna. Por isso, Natal é tempo de compartilhar boas notícias. Quando nós presenteamos alguém, significa que nós queremos ver a alegria daquela pessoa, nós queremos honrar aquela pessoa, nós queremos valorizar aquela pessoa. Então nós já estamos ali dando um presente, uma boa notícia. Quando você vai abrir aquele pacote, você não sabe o que é, ou quando você recebe ali um presente, que você acessa aquele presente, já é por si só uma boa notícia. Por isso, quando os magos ali, né, os três reis, tem versões que falam os três magos, ou os três reis, ou os três homens ali poderosos, talvez ali direcionados pelaquela estrela, vão até a casa onde Jesus estava. Eles levam presentes para Jesus, eles levam ali ouro, eles levam incenso e levam mirra. Eles levam os três itens mais como eu posso dizer, mais valorizados daquele tempo. Eles queriam abençoar, eles queriam presentear Jesus, eles queriam honrar, porque o Salvador havia nascido. Então, o Natal também é uma oportunidade de nós levarmos as boas notícias, levarmos as boas novas, comunicando através de um outro ato a não ser falado, não chegando com as mãos vazias. Quando a gente vai chegar numa comunidade com um panetone, a gente não vai chegar lá e falar assim apenas: ó, Jesus morreu por vocês, Jesus é o Natal. A gente vai comunicar através de uma boa notícia, de uma boa nova, um presente, entregando algo, comunicando Jesus. Nós vamos chegar com um panetone, na rua a gente vai chegar com um churrasco, lá na casa de passagem a gente vai chegar com um jantar. Ou seja, estamos comunicando quem Jesus é, não apenas falando, mas comunicando, assim como Agostinho nos ensinou: se necessário, no momento que for pregar o evangelho, se for necessário, você abre a sua boca. Nós vamos comunicar através de atitudes, amém, amados? Por isso, as boas notícias não é apenas dizer Jesus te ama, ou Jesus morreu por você. As boas notícias é também presentear as pessoas. As boas notícias também é mostrar o valor que a pessoa tem para Deus, para Cristo, através de um presente, através de uma boa nova, que é você comunicando o amor prático, levando o amor prático. Então, mais do que abençoar pessoas que nós amamos, porque é exatamente fácil, e até mesmo somos até um pouquinho cobrados por isso. Quem tem filho sabe, né? Chega o Natal, você é obrigado praticamente a dar o presente para o filho, né? Ele já fica pedindo quase o ano inteiro, então você já é quase que obrigado a abençoá-lo, né, com um presente. E a esposa também já pede, né? A pastora, ela não fica pedindo as coisas, ela fica mandando no meu WhatsApp. Ela tem uma estratégia, né, que é mandar o link da compra do negócio. Às vezes já está até na sacola, é só você chegar e botar o cartão de crédito e comprar. Só que eu tenho uma outra estratégia, que eu finjo demência, amém ou não? Então aí ela manda, eu fico igual o Davi no palácio dos filisteus, fingindo que eu não estou entendendo nada. Daí ela fala, você viu? Eu falo, vi, você comprou? Não, porque eu finjo que sou louco. Então, tomara que ela não esteja assistindo, se ela vai entender minha estratégia, amém ou não? Ela mandou uma escova rotativa de cabelo que seca, faz penteado. Eu falei, você viu a escova? Eu falei, não vi, essa eu não tinha visto mesmo. Daí hoje eu já vi a escova. Ela não perguntou mais. Se ela perguntar, você comprou? Eu falei, não, esqueci. Ou não passou, né? Acabei não comprando. Então, ela é esperta, tem o dinheirinho dela guardado, ela fica mandando para mim comprar, amém, amados? Porque é presente, que é presente, que é presente. Natal é presente. E se eu não tiver a mão ali no como é que fala, no freio de mão, eu vou embora, que tem hora que o pai aperta o start e sai comprando tudo, eu tenho que, puxa o freio de mão, segura. Por isso, Natal você já vai dar presente para quem você ama, né? Você já vai comunicar quem você está perto ali, de alguma forma você quer comunicar as boas notícias, mas que nós como igreja possamos compartilhar isso também de uma maneira mais eficaz, né? Seja o panetone, seja o jantar, seja ali o churrasco, que nós possamos comunicar as boas novas, não apenas para os nossos irmãos que estão aí nessa situação de rua, mas também que nós possamos compartilhar um com os outros e comunicar o amor que nós temos um pelos outros, amém, amados? Então, se você tem uma pessoa que você ama muito, que ela é muito importante para você, compartilhe algo com ela, anuncie uma boa notícia, não apenas no Natal, mas compartilhe algo, dê uma boa notícia para ela, abençoe a vida dela de alguma forma, de alguma maneira, com uma carta, com um abraço, com um beijo, com uma declaração, com uma postagem, com um presente, com alguma coisa que você sabe que ela gosta, mas compartilhe uma boa notícia e compartilhe ali, da mesma importância que Cristo veio para nos salvar, da mesma importância que Jesus teve para nós e tem para nós, que você também comunique no Natal uma boa notícia, falando também para aquela vida que ela é importante para você, amém, amados? Por isso, os cinco pilares aqui para a gente encerrar, os cinco pilares de redenção: número 1, remissão e perdão; 2, esperança; 3, família; 4, comunhão; e 5, boas novas, boas notícias ou evangelho. Significa que o Natal é uma grande oportunidade de nós olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor, olharmos para as pessoas que amamos, olharmos para pessoas que não conhecem a Jesus e comunicar aquilo que é a essência do Natal, que além da comilança, além do presente, além da festa, além da família estar reunida na mesa, é compartilhar, é comunicar o que Jesus fez e o que Ele faz por nós, que é nos dar remissão de pecados, que é gerar esperança em nós de um futuro melhor, que é fazer com que o plano da família seja restaurado, que é fazer com que tenhamos comunhão, de compartilhar uma coisa que vem do alto e vem dele, e que nós também possamos compartilhar as boas novas do evangelho e os presentes que Deus nos deu através da salvação. Feche seus olhos, curva sua cabeça. O Senhor nos deu esperança de vida. E hoje nós podemos, na véspera de um Natal, estar na Sua presença. E no Natal, passar com a nossa família, amigos, qualquer lugar que nós passarmos, nós temos a essência. Nós temos Cristo. Nós temos aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Nós temos a esperança que não se vê, porque a esperança que se vê não é esperança, segundo o apóstolo Paulo. Nós podemos encher o nosso coração de esperança, de fé, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está cuidando de nós. Deus está abençoando as nossas vidas, nos livrando do mal. E mesmo que talvez o seu ano não tenha sido da maneira como você esperava, o mais importante é que você chegou aqui com Ele. Você chegou até aqui com Ele. Você chegou até aqui na presença dEle, nos pés dEle. Por mais que talvez você olhe para as metas que não foram atingidas, ou até mesmo para aquilo que você conquistou, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Temos muito o que melhorar, sim, todos nós. Queremos um ano de 2022 muito melhor, sim, todos nós queremos. Mas devemos também olhar e, em gratidão, agradecer. Que possamos chamar Jesus para nossas mesas de Natal, para nossas ceias de Natal, para nossas reuniões familiares e dizer: Senhor, Tu és o centro dessa festa, Tu és o centro dessa comunhão. Tu és a essência dessa casa. Essa casa não vive sem Ti. Tu és o nosso amor maior. Tu és o amado das nossas almas. Tu és o nosso Pai. Obrigado, Jesus. Senta essa mesa. Visita essa casa. Toma esse ambiente, toma nossas vidas. E que não seja somente uma oração, mas que seja uma oração de todo o coração.